11 horas, 11 minutos. Temperatura em 24 graus nesta manhã de quarta-feira. Eu já alertava os nossos ouvintes antes de entrarmos no ar, antes das notícias da hora, o assunto que nós iríamos tratar agora, porque é um assunto muito importante. É um assunto que vai mudando a vida das pessoas. Muitos se desafiam e não conseguem, muitos se desafiam, conseguem e depois tem muito a comemorar. Todo mundo deixa para final do ano, ano que vem vou fazer isso, ano que vem vou fazer aquilo. Quem sabe você se desafiar para o ano que vem. A Prefeitura de Lagoa Vermelha, por meio da Secretaria de Saúde, vem fortalecendo as ações de prevenção e cuidado com a população. Entre os programas, esse que é destaque hoje no nosso programa temática é o Escolho Respirar. É uma iniciativa dedicada a auxiliar pessoas que desejam parar de fumar, oferecendo um acompanhamento próximo, estratégias eficazes para uma vida livre do cigarro. A gente conversou um tempo atrás sobre o andamento desse trabalho, logo que ele começou a ser implantado por aqui, mas sempre é bom levar essa informação e atualizar essa informação de como que está acontecendo esse trabalho aqui no município. E hoje eu recebo dois convidados especiais, já quero cumprimentá-los. Inicialmente, a psicóloga Daiane Toqueto Machado, que está conosco. Seja bem-vinda, Daiane. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar desse programa que está morando no nosso coração.
Que coisa boa. E também o enfermeiro Leandro Mistura, que está acompanhando de perto o andamento desse trabalho. Leandro, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Bom dia. É uma satisfação, né? Como a Daiane falou, a gente está mais uma vez falando de um programa que está funcionando bem.
Que coisa boa. Eu até vou aproveitar o que tu falou, Daiane, para te perguntar. Por que está morando no coração de vocês esse projeto, esse programa?
Porque no ano passado, quando a gente renovou esse programa, nós não tínhamos a dimensão de que ele ia tomar essa proporção que ele está tomando hoje no município. E a gente tem se surpreendido com os resultados e com tudo que a gente tem feito em relação ao uso de tabaco no município. E estamos muito felizes com os frutos que estamos colhendo. Então, com certeza, ele já é a menina dos olhos da equipe que está trabalhando e da saúde também.
E quando se fala em equipe, não é uma única pessoa que está lá coordenando os trabalhos, é uma equipe grande, de verdade. Como é que está acontecendo na prática esse programa? Como que ele é, Daiane?
Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha. Então, é formada do psicólogo, do enfermeiro, do médico, da farmacêutica. Daí nós temos uma equipe que é auxiliar, que são os médicos, os especialistas, que são convidados a participar de algumas atividades conforme o programa vai andando e as necessidades do grupo, que é o pneumologista, o cardiologista, o dentista, a Nutri. Então, todos esses profissionais, eles vêm auxiliar para que eles consigam, de uma maneira mais fácil e gradual, a se manter abstêmio do tabaco. Uhum. E, na verdade, a ideia nós estamos tentando vender uma ideia de que nós temos que mudar o estilo de vida, né? Para uma qualidade de vida. Então, não é só parar de fumar, é mudar para uma vida mais saudável. Então, a gente aborda vários pontos.
Leandro, na prática, como é que são os encontros? Como é que vocês... É esse trabalho direto com o fumante que está lá para parar de fumar?
Então, Rudi, como é que funciona? Bem basicamente. Hoje, o pessoal que decide participar do grupo, ele vai deixar o nome dele na unidade de saúde que ele pertence. Uhum. Eles repassam para nós essas listas e a gente faz um compilado de todos. Nós tínhamos 60, eu acho, esse último, né, Daiane? Desses 60, a gente faz uma triagem, a gente chama, faz uma entrevista um por um e a gente avalia a situação de cada um. Alguns têm problemas, usam mais medicações, às vezes tem que descartar. A gente observa quem realmente vai se encaixar e que realmente quer. Alguns não vão, né? Então, começa por ali. A gente faz essa entrevista, esse grupo, o último grupo, do ano passado, a gente começou com 18.
18
participantes. Isso, hoje a gente está com 8, 9 ainda. E esse grupo a gente começou com 23, e tem 18 participando. E esse grupo foi um grupo que nos surpreendeu, porque era um grupo bastante dependente da parte psicológica, né, Dai? Do cigarro. Eles têm o cigarro como companheiro mesmo.
Uhum.
Então era um desafio, a gente até se perguntava se a gente vai conseguir ter êxito como a gente teve no outro. E é um grupo que nos surpreendeu, porque tem 50 aí?
58%
do grupo já deixaram de fumar, ou pelo menos pararam. Não vou dizer que alguns conseguiram, né? Teve recaídas.
Sim.
A gente sabe
que
tem,
é normal dentro do
que
processo.
É normal,
né,
porque o grupo funciona, é um ano, né, Rudy?
Sim.
Então a gente sempre fala, não desanime, não acha que porque você recaiu que você vai abandonar, ou
sim,
porque o outro parou de se defumar que eu não vou conseguir. É um ano, então você tem um ano para a gente acompanhar e fazer todo esse processo aí.
E esse grupo, ele está em que fase? Já está terminando agora no final do ano, ou ele está ainda numa outra etapa?
O primeiro grupo termina em fevereiro.
Uhum.
O segundo grupo a gente está agora, porque ele começa assim, quando você começa o grupo depois das entrevistas, é toda semana, uma vez por semana, a gente faz um encontro que a gente vai, tem as sessões, depois a Dani vai falar um pouquinho como é que funcionam as sessões. Então são 4 semanas seguidas, depois é de 15 em 15 dias, e depois é uma vez no mês, até completar um ano.
Uhum.
Agora a gente já está nas quinzenais, esse segundo grupo.
Sim.
E o outro grupo a gente está mensal. Teve uma terça que a gente conseguiu reunir os dois, né? Então deu bastante gente lá.
E aí um já troca experiência com o outro,
isso,
porque eles estão em etapas diferentes,
isso,
né?
Isso que é o legal, que o grupo anterior, dos que deixaram de fumar, que estão firme com nós, eles trouxeram como foi a eles encarar isso, os desafios que eles tiveram, as motivações que eles têm. Porque alguma coisa, eles têm que ter uma motivação para parar de fumar, uhum, né?
Eles são faltosos nesses encontros, eles estão sempre lá. Colocam como o primeiro lugar da opção da sua rotina ir no encontro no dia que tem encontro, Leandro.
Olha, Rudy, eu acho que eles não faltam. Raramente, né, Daiane, eles faltam. Eles tanto o grupo 1 como o grupo 2, eles são muito participativos. Os que pararam, porque pararam.
Sim.
Mas eles são, a não ser motivo de trabalho, mas é assim, é um grupo que tu começar com 23 e até o final do mês ali nós ter 18, 19, então eles estão, ontem tinha
12.
12,
uhum,
né?
Alguns justificaram,
alguns, porque trabalham, né? Ou ficou doente, mas o grupo tá pegando junto.
Sim. A gente sabe que o cigarro, ele causa uma série de problemas clínicos em todas as áreas, como disse a Daiane, é o pneumologista, é o dentista, é o nutricionista, todos esses segmentos de saúde têm problemas que são causados pelo cigarro. Mas eu acredito que a questão psicológica é a primeira a ser trabalhada, porque tem pessoas que fumam uma vida inteira, como disse o Leandro, o cigarro é o companheiro, e a partir do momento você pensar, eu quero parar de fumar, o trabalho psicológico da pessoa é o primeiro a ser fortalecido, a ser atendido. Daiane, como que é isso?
Esse grupo, como o Leandro falou, a gente tem percebido assim uma dependência emocional muito grande do uso,
uhum,
do tabaco como companheiro. Daí a gente consegue fazer uma avaliação de que as pessoas estão carentes de companhia, porque se o cigarro está sendo uma companhia, né?
Sim.
Então nós estamos com alguns problemas emocionais. Sim, a questão emocional é muito relevante, porque são pessoas que estão há 40, 50 anos usando tabaco. Aquilo já faz parte da vida delas. Aquilo tem uma menção de que é algo muito necessário, que eu não consigo viver sem. Não conseguem se ver sem o uso.
Uhum.
E acabam se tornando muito dependentes desta ideia, né? E aí eles não conseguem sair desse mecanismo. Eu não vou conseguir parar porque eu tenho o hábito, eu tenho a rotina com o tabaco, eu nunca consegui parar, é muito difícil. Então a gente começa já mudando a forma com que eles falam em relação ao tabaco. A gente vai corrigindo eles e vai falando e vai orientando para que eles tentem fazer o processo. E aí depois digam, foi difícil ou não. Ontem ainda uma paciente do grupo disse, nossa, eu estava procrastinando, porque a gente sugere que eles decidam uma data, né, para parar de fumar. E ela vinha trocando a data e ai, ainda não é meu momento e tal, e a gente respeita isso ali no grupo. E aí ela resolveu, agora ela tá 9 dias sem fumar, e daí ela disse, nossa, eu tava pintando algo tão difícil e, na verdade, tá sendo mais fácil do que eu imaginava.
Eu, de fora do assunto, eu vejo assim, que o mais difícil eles já fizeram, que foi se colocar à disposição de ir no grupo para parar de fumar. Porque essa primeira decisão é a decisão mais difícil. Isso. Depois que você toma essa decisão, em algum momento você diz, eu quero parar de fumar, é só fortalecer ela e seguir o grupo, né, Daiane?
Sim. A decisão, ela é muito importante e é um ato de coragem, né?
Sim.
Porque você assumir que aquilo ali que você gosta tanto, e tem pessoas que colocam isso no grupo, verbalizam isso, eu gosto de fumar. Eu tenho prazer em fumar e eu não me vejo sem o cigarro.
Uhum.
Então, assim, tem que ter coragem, né?
Sim.
Pra você largar. E a gente tem falado, assim, é um processo de luto mesmo. É como se fosse uma pessoa. Você tá largando uma pessoa, você tá fazendo uma escolha.
Sim.
De largar. Claro que por várias situações, nós temos pessoas que têm cirurgia de coração, que têm vários problemas pulmonares, que precisam parar. Mas mesmo assim não quer dizer que não vá existir dor emocional, uhum, em relação ao abandono do cigarro, né?
Sim. E você percebe, Daiane, que a maioria das pessoas é uma livre e espontânea vontade ou uma livre e espontânea pressão da família para que ela pare de fumar? Como é que você percebe isso nas pessoas que frequentam os grupos?
Ah, isso é... Eu acho que é um pouco de tudo, sabe?
É.
E existe a pressão da doença, né?
Uhum.
Eu não quero parar de fumar, eles dizem, mas eu preciso
porque
parar de fumar.
Porque já está doente.
Porque estou doente,
sim,
né? A gente perguntou na primeira atividade qual era o grau de motivação para eles pararem de fumar. Alguns colocaram... para eu parar de fumar é tanto, mas a necessidade que eu tenho é 10.
Uhum.
Então, a gente consegue entender que realmente, assim, não é uma pressão da família, mas que eles vão ter que fazer uma escolha. Ou eles continuam doentes, ou muito doentes, ou eles param de fumar e fazem esse movimento que eles estão fazendo.
Sim. A desistência ao longo do processo, Leandro, é grande? Como é que você avalia?
Olha, Rudi, eu acho que assim, eles têm que... Depende muito de cada um, né?
Uhum.
Como a Daiane falou, alguns eles têm essa dificuldade, por isso que a recaída acontece. Alguns eles ficam muito ligados ao cigarro, mas eu acho que é legal porque a gente sempre faz quando a gente faz as entrevistas, a gente sempre toca no assunto do o financeiro, né? Além da saúde que a gente fala, mas o financeiro, às vezes, quando a gente mexe no bolso, dói mais.
É verdade.
E a gente faz uma conta com eles, e a maioria não faz essa conta. A gente faz o quanto eles gastam no mês e quanto eles gastam no ano. Até na feira a gente fez uma família aqui, a família gastava R$5.000 entre a mãe e a filha. E o esposo disse, meu Deus, é um 14º.
Imagine! O que dá pra fazer com R$5.000? Não dá pra fazer uma viagem de férias.
E nós tínhamos um casal que gastava R$13.000.
R$13.000 em cigarro no ano.
E essa paciente agora, que ela parou de fumar, ela parou de usar bombinha, ela parou de fumar, de usar a medicação que ela comprava,
sim,
que era comprado. Então só aí quanto ela teve, além do cigarro,
sim,
a mais
de economia,
o custo
de qualidade de vida.
Da medicação. Então, a qualidade de vida, o voltar a sentir o cheiro, ao voltar a sentir o gosto da comida, isso tudo a gente vai colocando, por isso que a gente tem a nutricionista, tem a dentista que vem, tudo isso a gente vai colocando nos grupos para eles, e isso acontece, por incrível que pareça, como você disse, a gente de fora, Rudy, a gente acha que é fácil,
sim,
sabe? Mas hoje, interagindo com ele, a gente vê o quão é difícil e o quão eles sofrem.
Sim.
Né? Tem paciente que a gente vê que sofre muito que na questão de querer, de ter a vontade e não conseguir.
É um
vício bem, bem complicado.
Eu entendo. 11:26, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguida, dando sequência a essa abordagem de um assunto. Inclusive, tem chegando algumas mensagens de exemplos de pessoas que fumavam e que paravam, e nós vamos conhecer também um pouquinho da interatividade aqui dos nossos ouvintes. Então, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Do Brasil.
Chegou o mês mais mágico do ano. E na Lojas Benoit, o Natal vem com 1 milhão em prêmios. Nas compras acima de R$150, ganhe cupons raspáveis com Vale Compras e ainda concorra no sorteio de 10 TVs Filco e um Fiat Mobi 0 km. Natal premiado é na Lojas Benoit. Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site benoit.com.br. Temática. O que acontece é assunto.
11:32, 25 graus de temperatura. Estamos com o nosso temática especial dessa quarta-feira falando sobre parar de fumar. E eu quero trazer aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que mandaram. Chegaram alguns áudios meio extensos, eu não vou conseguir ouvi-los agora, mas eu quero trazer depoimentos de alguns ouvintes. Eu sou ex-fumante, fumei 22 anos e faz 17 que deixei de fumar. Eu fui num curso, deve ser num grupo como esse. Cheguei fumando e nunca mais fumei. Eu não conseguia deixar de fumar, mas com a força de vontade e um milagre eu consegui deixar. Depois que deixei de fumar, a minha vida foi outra. Tive uma vida nova. O ano passado, fiz uma tomografia do pulmão. Estava com problemas. Fiz 3 meses de tratamento e mês passado, e esse mês fiz novamente. Levei para a doutora e ela disse que fiquei com sequelas por causa do cigarro. Essa é o depoimento aqui da Mari da Silva, que está nos ouvindo. Aqui nós temos a Ileni, diz o seguinte: eu sou a Ileni, quero parar de fumar e não consigo, porque tenho muita ansiedade, sou nervosa bastante, mas gostaria de participar deste grupo para ver se eu consigo parar de fumar. Então são alguns depoimentos de ouvintes que vêm ilustrando, né, o que a gente vem falando. E quero entrar agora nesse bloco falando de um assunto que no intervalo a gente tocou nesse assunto aqui. O grupo, ele recebe, além de todo esse apoio de profissionais, de conversa, psicológico, eles também precisam da ajuda medicamentosa para isso, Leandro? Como enfermeiro, como é que vocês administram essa situação dentro do grupo?
Sim, o grupo disponibiliza, então? Eles começam com a medicação via oral, né, que é o BUP. Eles começam com uma dosagem maior e vai diminuindo de 24, 14 e 7, né, miligramas. Após eles decidirem uma data, então após eles decidirem a data de parar de fumar, a gente entra com os adesivos.
Sim.
Que também tem essa medicação, adesivo também, essas miligramas. E depois, no final, que a gente recebeu agora no último grupo, faz pouco tempo, a gente recebeu as gomas de mascar, que também tem ajudado bastante. E eu acho que foi um sucesso ali pro pessoal, né, no primeiro grupo ali, que ajudou bastante. Então a gente entra com essas medicações. Aí o que que acontece? Dependendo do paciente, às vezes é um paciente que, como a paciente ele falou, que é ansiosa, que a grande maioria é ansiosa.
É ansiedade, né?
Porque se eles têm o cigarro como um companheiro e eles não vão conseguir deixar, algum paciente a gente encaminha para o psiquiatra, tá? Para fazer uma avaliação. Alguns, o próprio médico nosso dá uma medicação para ajudar, às vezes por causa do sono, né? Pode ser que à noite não consiga dormir, porque alguns pacientes levantam para fumar.
Para fumar.
Então, o médico pode ajudar. Nós temos essas possibilidades, por isso que tem um médico, né, que ajuda no grupo.
Nessa parte da questão do apoio emocional, eu diria. Daiane, as pessoas decidem, vêm para o grupo, vocês se reúnem, vocês conversam, mas a maior parte do tempo elas estão em casa. E em casa, às vezes, tem outras pessoas que fumam. Daqui a pouco, em casa, elas sentem aquela necessidade e não tem com quem conversar e apelam para o cigarro. Como é que vocês trabalham isso na questão da influência do meio, por exemplo? A pessoa, tem várias pessoas que fumam em casa que ela está ali querendo parar. Como é que a família pode contribuir nesse processo? Porque eu quero que a minha mãe fume, pare de fumar, por exemplo, mas eu fumo. Como é que vocês trabalham isso no grupo e nesse acompanhamento?
A gente orienta, né, a questão da decisão, da própria decisão e da manutenção dessa decisão, porque o cigarro ele vai estar em todos os lugares. Então, eles precisam aprender a manejar as situações do dia a dia, inclusive em casa. Nós temos esse paciente que o Leandro falou, são três usuários de tabaco na mesma residência e ele continua firme. Claro que não é tão fácil. O ideal era que não que o ambiente fosse livre de tabaco.
Uhum.
Mas a gente sabe que isso é impossível em algumas famílias e também sabe que em todos os lugares vão ter pessoas fumando. Então, a gente orienta e faz na devolutiva, eles vão fazendo trocas. Ah, quem sabe tu faz desta forma, eu fiz e funcionou,
sim,
né? Sai de casa, vai caminhar. Então, assim, a gente deixa muito que o grupo também interfira nos relatos ali, façam trocas de informações e de manejo. Então, é mais ou menos nesta forma. Alguns pacientes estão em atendimento individual, psicoterápico, semanal. Que são aqueles pacientes que têm algum transtorno, que têm um grau de ansiedade maior, que têm crises de ansiedade, que entram em colapso mesmo por causa do cigarro. Nós temos alguns casos bem graves ali que não conseguem ficar, que inclusive têm crise conversiva.
Sim.
De lembrar do cigarro. Então, são situações e situações. Cada situação vai ser avaliada. Alguns têm que tomar a medicação que é indicada pelo programa, que inclusive é uma medicação que pelo SUS só consegue acessar essa medicação estando no grupo de tabagismo. Não tem outra forma de acessar, por exemplo, o BUP, o adesivo e a goma,
uhum,
só vai conseguir quem estiver participando do grupo. Não é ir uma vez e daí eu consigo a medicação por um ano.
E depois eu não vou mais.
Não, tem que estar participando do grupo. Porque é avaliado sempre, reavaliado, né? A dosagem da medicação, alguns já podem parar, outros não. Então, tudo é avaliado no processo. É como se fosse... Quando a gente faz a anamnese no início, que é aquela entrevista que o Leandro falou, a gente faz um plano terapêutico individual para cada um, que é o PIA.
Sim.
Então, a gente analisa ali qual é a situação de cada um, quais são as comorbidades, o que eles estão tomando, e mais ou menos traça o que cada um vai precisar. Então, o programa ele indica algumas coisas, mas nós, como entendemos de outras formas também, procuramos dar esse suporte meio que em todas as áreas,
uhum,
né? Que é um diferencial do nosso município.
Sim.
Na verdade.
Até porque vocês se baseiam num material que é teórico, mas teoria e prática precisa muitas vezes de uma adaptação, né?
E esse material, ele é um material nacional, né? O programa mesmo de tabagismo, que é o que a gente segue, ele é norteado por um material. Só que ele foi feito para todo o Brasil. Então, nós temos que adaptar para a nossa região, para os nossos pacientes, para o nosso perfil de paciente,
uhum,
que é diferente de cada estado, de cada cidade,
sim,
enfim,
idade. Tem que adaptar para a realidade de cada lugar.
A gente já está se adaptando à questão do vape, né? Que vai dar um baque daqui a um tempo. A gente vai ter pessoas que fumam o pendrive.
O cigarro eletrônico.
Eletrônico.
Nossa, esse é assunto para nós falarmos um dia também desse assunto.
Então, a gente já sabe que vai ter mudanças, né, nesse programa também. Mas a gente segue o programa e a gente consegue fazer uma análise e colocar outras áreas para que esse processo seja mais fácil,
uhum,
para que eles tenham acesso a tudo que eles precisam, na verdade.
Eu recebi aqui mais uma mensagem, deixa eu ver quem que mandou. É a Jacira. Eu queria deixar de fumar, mas não consigo. Eu sou muito ansiosa. Fico sem comer, mas não fico sem fumar. Olha só o ponto que a pessoa chega. E eu tenho aqui uma outra participação, é do Dirceu. Ele diz o seguinte. Bom dia. Faz 45 anos que eu fumo. Penso que agora já é muito tarde para mim parar de fumar. Nunca é tarde parar de fumar, né, Daiane?
Não. Inclusive, uma fala do Dr. Rodrigo, o pneumologista no grupo, que ele foi fazer uma fala no grupo, ele diz, mesmo o paciente que está grave...
Até ele diz que tem enfisema pulmonar e tem nódulos no pulmão.
É.
Então, ele acha que já está tarde, mas não
está. Não está tarde, porque assim, ó, o nosso organismo ele vai se adaptar ao cigarro e sem o cigarro muito rapidamente. Então, ele já vai ter benefícios em 2-3 dias.
Sim.
E isso, para quem tem algum problema, já é uma vantagem.
Claro.
Então, ficando sem parar de fumar, sempre vai ser vai ser positivo. Sim.
Curar aquele problema é difícil, não cura, mas ameniza, estabiliza. E isso vai fazendo com que a pessoa tenha mais tempo de vida, mais qualidade de vida, né?
Uhum. Essa paciente que o Leandro levantou é uma paciente que usava, tinha muito problema respiratório, ela teve, acho que foi trombose também, uhum. né, Leandro? E ela usava essas três bombinhas para conseguir respirar mais ou menos. E hoje ela está sem nenhuma. Em questão de 20 dias, ela foi diminuindo uma, duas, e hoje ela está sem nenhuma bombinha.
E a gente sabe quanto custa uma bombinha
quanto
também.
Quanto custa.
Aí exatamente. Já vai no impacto também financeiro da família.
Uhum. Então, assim, talvez não tenha cura, né? Vá ficar sequelas. Mas existe uma qualidade de vida sim, depois disso.
Sim, com certeza.
Né? Inclusive o gosto dos alimentos, o cheiro, a pele das pessoas muda.
Sim,
é visível.
É visível.
É visível em questão de 7 dias, 8 dias, tu já consegue visualizar que a pessoa está sem cigarro.
Olha só. 11h42, o nosso tempo ele já está esgotado, mas eu só preciso fazer um último questionamento para que as pessoas... A pergunta que mais chega aqui, como faço para fazer parte desses grupos? Leandro, só oriente as pessoas então quanto a isso.
Então, como é que funciona agora? As pessoas que querem participar, eles vão nas suas unidades de saúde, vão deixar o nome e o telefone. Quando a gente abrir um novo grupo, a gente vai entrar em contato com elas, vai chamar elas para essa entrevista, essa anamnese que a gente faz,
uhum.
e aí vai começar a participar do grupo. A gente está encerrando agora em fevereiro um novo grupo, aí depende muito também da medicação que vem para nós. Provavelmente, terminando esse grupo, a gente começa outro, né? Porque daí a gente já está com o outro pela metade. Então, a questão de março, talvez abril, porque até a gente organizar todos e chamar todos, porque é bastante, é quase 3 dias, né, de entrevistas.
Manhã, tarde e noite.
Manhã, tarde e noite, entrevistando.
Pra poder selecionar o pessoal pro grupo.
Conhecer o histórico, como a Dai falou, pra gente saber a individualidade de cada um. Porque a gente analisa muito na hora da entrevista a individualidade pra gente poder, se a gente vai conseguir ou não.
Sim.
Até pra poder, né, fazer parte do grupo e ser assim, ó, eu vou conseguir, eu vou pelo menos tentar.
Então, procura a unidade básica de saúde do seu bairro, deixa o nome lá.
O nome e telefone, vai pro... isso, e depois a gente vai chamar.
Muito bem. Leandro, obrigado pela presença. Bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudy. Obrigado mais uma vez por a gente estar aqui falando desse grupo aí que uma Daiane falou. Está no nosso coração. Aí.
Muito bem. Daiane, obrigado pela presença também. E parabéns pelo trabalho, pelo envolvimento, pela doação que vocês têm pelo grupo.
Muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar sobre ele.
Muito bem, com certeza ajuda muitas pessoas, é isso que a gente quer também como rádio. 11h43.
Tua Rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos também.